Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigo de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa do Vatican News, Rádio Vaticano, deste sábado, 31 de outubro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Patrício Ciprari. Tempo bom na Praça São Pedro, a temperatura nesta manhã de sábado é de 11 graus centígrados. E passemos aos destaques do nosso programa de hoje. Em novembro, as audiências gerais do Papa Francisco voltam à Biblioteca do Palácio Apostólico, portanto já na próxima quarta-feira. Cardeal Parolin acomece, os cristãos sejam a alma da Europa, ressalta o secretário de Estado Vaticano. Natal no Vaticano, presépio da Itália e árvore da Eslovênia a partir de 11 de dezembro na Praça São Pedro. Dom Pizzaballa, minha nova missão, um caminho feito juntos, ressalta o novo patriarca latino de Jerusalém. Recordamos que o Papa Francisco criará 13 novos cardeais no consistório de 28 de novembro próximo. O Papa quer que a Igreja cuide das periferias, diz o futuro cardeal filipino. A surpresa de Dom Cornelius, sim, o vigário apostólico de Brunei, que será cardeal. Essas e outras notícias a partir de agora. Iniciamos o nosso programa deste sábado, 31 de outubro, desejando a você, amigo ouvinte, sintonizado em nossa edição em língua portuguesa do Vatican News, Rádio Vaticano, uma boa audiência.
Do pátio de São Dâmaso, no Vaticano, à Biblioteca do Papa. As audiências gerais regressam à distância e sem a participação dos fiéis. Todas as quartas-feiras, portanto, como informa a Sala de Imprensa Vaticana, a partir de 4 de novembro próximo, Francisco fará a sua catequese a partir da Biblioteca do Palácio Apostólico. A decisão foi tomada, lê-se no comunicado, após a sinalização de um caso positivo à Covid-19 durante a audiência geral de quarta-feira, 21 de outubro, e a fim de evitar qualquer possível risco futuro para a saúde dos participantes. No último dia 2 de setembro, a alegria do Papa em encontrar novamente os fiéis após 189 dias, em conformidade com as normas de segurança, no espaço do pátio de São Dâmaso, foi expressa nas poucas palavras pronunciadas antes de iniciar a catequese. Depois de tantos meses, retomamos o nosso encontro face a face e não tela a tela. Face a face, isto é bonito, disse o Papa. Era desde o dia 26 de fevereiro o último que Francisco, adaptando-se às medidas de saúde anticontágio, falava a todos os fiéis a partir do espaço fechado da Biblioteca do Palácio Apostólico, para onde regressará, portanto, a partir da primeira quarta-feira de novembro. O cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, falou de forma virtual à Assembleia Plenária da Comissão dos Episcopados da União Europeia na ocasião especial do 40º aniversário de sua fundação, fazendo-se porta-voz, em primeiro lugar, da saudação e bênção do Papa, que para a ocasião expressou seu pensamento em uma carta dirigida ao próprio secretário de Estado. O discurso se insere no quadro atual, tempos incertos e difíceis, nos quais muitos países foram e continuam sendo duramente atingidos pela pandemia e ainda não se entrevê como sair dessa crise sanitária, econômica e social. Nesta situação, a Igreja na Europa é chamada a cumprir sua missão com maior zelo e a dar sua contribuição, oferecendo uma mensagem de fé, unidade, solidariedade e esperança. Recordando a origem do processo de integração europeia em 1950, com a declaração de Robert Schuman, e o início de um projeto de unidade supranacional, uma garantia de paz e a superação dos nacionalismos que tanto tinham dilacerado a Europa, o cardeal enfatiza o constante apoio dado pela Igreja ao processo de integração, desde a época de Pio XII até a proclamação por São Paulo VI e São João Paulo II dos santos padroeiros da Europa, até as visitas ao Parlamento Europeu de São João Paulo II, em 11 de outubro de 1988, e do Papa Francisco em 25 de novembro de 2014, com o qual, observa, a proximidade da Igreja à Europa se intensificou ainda mais. Francisco, o primeiro pontífice não europeu em mais de 1000 anos. Um sinal importante dentro da Europa, segundo o cardeal, são instituições como a COMECE, a Comissão dos Episcopados da União Europeia, que data de 3 de março de 1980, como um reconhecimento da necessidade de abertura mútua e colaboração fraterna das igrejas na Europa, entre si e com as instituições europeias, para promover e proteger o bem comum à luz da alegria do Evangelho de Cristo. Se a abordagem da Santa Sé às instituições europeias é de natureza puramente diplomática, recorda o cardeal Parolin, a perspectiva complexa e preciosa do trabalho da COMECE é, ao invés, a de acompanhar o processo político da União Europeia em áreas de interesse para a Igreja e de comunicar as opiniões e visões dos episcopados a respeito do processo de integração europeia. Igualmente importante é o papel do Conselho das Conferências Episcopais Europeias, CCEE, composto pelos presidentes de todas as conferências episcopais, um papel mais pastoral, mas igualmente necessário. O encontro com a plenária, que acaba de se concluir, é, portanto, uma ocasião importante para falar a toda a Europa sobre os desafios presentes. É a voz da Igreja, à qual se acrescenta a do Papa. Aí, o cardeal volta ao conteúdo da carta que o Papa lhe dirigiu há alguns dias, tendo em vista esta circunstância. Parece-me que, afirma o secretário de Estado, a intenção da missiva do Papa é, sobretudo, a de continuar uma reflexão sobre o futuro da Europa, um continente que lhe está a peito, sobretudo devido ao papel central que desempenhou na história da humanidade. Como sempre, a reflexão do Papa Francisco não pretende dar indicações pontuais sobre os passos a serem dados, mas sugerir uma trajetória ideal e os elementos fundamentais sobre os quais refletir, a fim de que quem puder, haja. Na perspectiva do Papa Francisco, nunca há conceitos abstratos, mas sempre há pessoas centrais no debate sobre a Europa, porque, diz o cardeal, uma Europa que perdesse de vista a pessoa e a consciência de que todo ser humano está inserido em um tecido social, só pode ser reduzida a um conjunto de procedimentos burocráticos estéreis. E isto é ainda mais necessário agora que estamos diante de uma pandemia que não conhece fronteiras e procedimentos. A pessoa, portanto, não como sujeito de direito, mas em sua concretude de sentimentos, esperanças e laços. Como o Papa já disse várias vezes, o risco hoje é que o conceito de liberdade seja mal compreendido, interpretando-o como se fosse o dever de estar sozinho, livre de todos os laços, e, consequentemente, se constrói uma sociedade sem sentido de pertença. E a pandemia, ainda mais hoje, nos convida a mudar os estilos de vida e redescobrir a identidade comunitária, a única sobre a qual construir, a única capaz de superar as divisões e as contradições. E nisto, observa o cardeal Parolin, a COMECE, assim como o CCE, os episcopados e os bispos individualmente considerados, têm um papel fundamental a desempenhar. Viver e afirmar a comunhão eclesial, a pertença a uma única comunidade, para assegurar que as diferenças óbvias dos povos não sejam o pretexto para aumentar as divergências, mas sim para reconhecer a riqueza de nosso continente. Também hoje, portanto, o testemunho cristão é o tecido conectivo da Europa e o Papa, em sua carta, traça as diretrizes deste testemunho através de seus 4 sonhos. Sonho, diz, com uma Europa que seja amiga da pessoa e das pessoas, que seja uma família e uma comunidade solidária e generosa, salutarmente laica. Uma Europa que é amiga da pessoa e das pessoas é, acima de tudo, uma Europa, aponta o cardeal Parolin, que ama a pessoa em sua verdade e em sua integridade e, sobretudo, que respeita sua dignidade transcendente. Isto ajuda, enfatiza o purpurado, a interpretar e avaliar as propostas legislativas que estão sendo elaboradas e a orientar aqueles com responsabilidades políticas. Entre estes princípios e valores, é particularmente importante o reconhecimento da dignidade sagrada e inviolável de toda a vida humana, desde sua concepção até seu fim natural, ao qual é fundamental associar a defesa e a promoção da família, verdadeira célula da sociedade, fundada na união estável de um homem e de uma mulher.
Natal no Vaticano. Presépio da Itália e árvore da Eslovênia, a partir de 11 de dezembro, na Praça São Pedro. Vamos ouvir com a colega Andressa Colê.
Música. sinal de esperança e confiança para o mundo, na certeza de que Jesus vem em meio ao seu povo para salvá-lo e consolá-lo. Essa é a mensagem importante que, ainda mais em tempo de emergência sanitária, quer expressar a decoração de Natal prevista para a Praça São Pedro neste ano. A tradicional inauguração e iluminação da árvore de Natal estão programadas para a sexta-feira, 11 de dezembro, às 16h30 na Itália, de acordo com as limitações impostas pela pandemia. No mesmo dia, pela parte da manhã, as delegações provenientes de Castelli, da província de Teramo, na Itália, e da cidade de Kosevie, na Eslovênia, que irão presentear o Papa com o presépio e a árvore de Natal, respectivamente, serão recebidas em audiência pelo Pontífice para a apresentação oficial. A decoração natalina na Praça São Pedro ficará exposta até 10 de janeiro, um domingo, e festa do Batismo do Senhor. A Itália e a Eslovênia, portanto, são os doadores da decoração deste ano. De Castelli, na província de Teramo, um centro para cerâmica muito importante desde o século XVI, vem o presépio com estátuas maiores do que o tamanho natural. Um símbolo cultural para toda a região de Abruzzo, mas também um objeto de arte contemporânea que tem raízes na própria produção local da cerâmica. O trabalho conta com o talento de alunos e professores do Instituto de Arte F.A. Grui, uma escola de ensino médio de design que, na década de 1960, dedicou toda a atividade docente ao tema do Natal. Na Praça São Pedro, portanto, serão expostas apenas algumas peças da frágil coleção composta por 54 estátuas. As imagens serão colocadas lateralmente a uma plataforma luminosa de cerca de 125 metros quadrados que envolve parte do obelisco com uma pequena inclinação. No presépio, há fortes referências à história da arte antiga, da arte grega, à suméria, passando também pela escultura egípcia. A primeira exposição pública do presépio aconteceu na própria cidade italiana de Castelli, na Igreja Matriz, em dezembro de 1965. Depois, no Natal de 1970, foi exposta em Roma e, alguns anos depois, inclusive em Jerusalém, Belém e Tel Aviv. A Praça São Pedro também irá receber a majestosa árvore de Natal, popularmente conhecida como abeto falso, de 28 metros de altura por 70 centímetros de diâmetro, que vem do sudeste da Eslovênia, exatamente do município de Kosevie. A região é um dos territórios eslovenos onde a natureza é mais exuberante e intacta. As florestas cobrem 90% do território. O abeto se difundiu amplamente no país na segunda metade do século XVIII e é responsável por mais de 30% dos recursos florestais, além de ser a espécie arbórea mais importante do ponto de vista econômico. Tem sido um símbolo de fertilidade desde os tempos antigos e, na tradição popular, é frequentemente usado para cerimônias. O abeto mais alto da Europa mede quase 62 metros e está localizado justamente na Eslovênia. A árvore tem cerca de 300 anos, um perímetro de 3 metros e 54 centímetros, com um diâmetro de mais de 1 metro.
Novo Patriarca Latino de Jerusalém, Dom Pizzaballa, Minha Nova Missão, Um Caminho Feito Juntos. Vamos ouvir com a colega Mariângela Jaguraba.
Fortalecer o sentido de comunidade num contexto de fragmentação social, política e econômica que influi necessariamente na esfera religiosa. Este é um dos desafios mais importantes que o novo Patriarca Latino de Jerusalém entrevê no futuro horizonte de sua missão. Dom Pier Batista Pizzaballa foi nomeado em 24 de outubro pelo Papa Francisco e recebeu a imposição do pálio das mãos do Santo Padre numa cerimônia sóbria e significativa na capela da Casa Santa Marta 4 dias depois, em 28 de outubro. Ele explica que a prioridade agora é cuidar da unidade num contexto diocesano multiforme, onde convivem várias nações, diferentes línguas e culturas. Um verdadeiro desafio. O novo caminho de Dom Pizzaballa certamente não será solitário. Envolverá leigos, sacerdotes, seminaristas, religiosas, religiosos e diáconos. O bispo não deve ocupar os espaços, mas criá-los, disse ele. Deve se tornar um elemento de unidade. Unidade não significa que existe somente ele, mas deve fazer com que o rebanho, a comunidade, se reúnam. O novo patriarca latino de Jerusalém terá que enfrentar no âmbito social problemas conhecidos e novas questões. Os velhos problemas são, por exemplo, o conflito israelense-palestino, a economia em dificuldades, um estado social muito frágil, especialmente em algumas partes do território. As novas situações são as causas provocadas pela pandemia que estão piorando as nossas condições precárias, que agora chegaram ao limite, ressalta ele. Quando questionado sobre qual será seu primeiro ato de governo, Dom Pier Battista Pizzaballa responde que agora não é o momento de fazer atos de governo, mas é claro que será necessário pensar nos primeiros colaboradores, porque o bispo não trabalha sozinho. Será necessário refletir sobre a nomeação dos vigários nas diversas regiões pastorais, dos conselhos presbiterais e assim por diante. Em suma, primeiro é preciso criar um bom grupo de colaboradores com os quais possamos traçar as diretrizes do futuro próximo. A esperança e a oração certamente guiarão seu ministério complexo. O próprio patriarca confirma isso, dizendo que a esperança cristã não é o simples otimismo que nos faz dizer que está tudo bem. Muitas vezes confundimos as duas coisas. A esperança cristã é dar sentido ao que se vive. A tarefa do bispo é aprender e depois orientar seu povo a viver dentro de uma determinada situação, dando origem a uma atitude de resiliência e não a uma atitude de derrota ou frustração. Obviamente, a oração é a condição prévia para obter tudo isso. É a oração que dá força, conclui.
O Papa criará 13 novos cardeais, Francisco o anunciou domingo passado. Vamos recordar com o colega Silvanei José e, na sequência, vamos ouvir a reação de alguns dos futuros purpurados.
E próximo 28 de novembro, alla vigília della prima domenica di avvento, terrò un concistoro per la nomina di 13 nuovi cardinali.
O Papa Francisco anunciou neste domingo um novo consistório para o dia 28 de novembro, para a criação de 13 novos cardeais, 4 dos quais têm mais de 80 anos e, portanto, não participarão no eventual conclave. 2 dos novos cardeais pertencem à Cúria Romana. São o secretário do Sínodo dos Bispos, o maltês Mário Grec, e o italiano Marcello Semeraro, ex-bispo de Albano e novo prefeito da Congregação para as Causas dos Santos. A eles, o Papa uniu 6 pastores e igrejas no mundo: o arcebispo de Kigali, Ruanda, Antoine Kambanda; o arcebispo de Washington, Estados Unidos, Wilton Gregory; o arcebispo de Capiz, Filipinas, José Fuerte Advíncula; o arcebispo de Santiago, no Chile, Celestino Aos Braco; o vigário apostólico de Brunei, Cornélio Sim; o arcebispo de Siena, Itália, Augusto Paulo Ludic. Com eles, o Papa nomeou também o atual guardião do Sagrado Convento de Assis, Padre Mauro Gambetti. Aos 9 cardeais, com menos de 80 anos de idade, o Papa Francisco uniu também 4 novos cardeais com mais de 80 anos. São eles: Felipe Arzimendi Esquivel, arcebispo emérito de São Cristóbal de Las Casas, no México; o núncio apostólico Silvano Tomasi, ex-observador permanente nas Nações Unidas em Genebra, que depois trabalhou no Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral; o padre Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia; e o pároco do Divino Amor, padre Enrico Ferotti. Os cardeais usam a cor púrpura, o que indica a sua disponibilidade ao sacrifício, usque ad sanguinis effusionem, até o derramamento de sangue ao serviço do sucessor de Pedro, e mesmo que residam nas regiões mais remotas do mundo, tornam-se titulares de uma paróquia na cidade eterna, porque estão encardinados na igreja na qual o Papa é bispo.
O Papa Francisco, no domingo, surpreendeu a todos ao anunciar os nomes de 13 novos cardeais de várias partes do mundo. O novo status desses candidatos será formalizado em um consistório no Vaticano em 28 de novembro, afirmou o pontífice. Entre os novos cardeais está o arcebispo filipino José Fuerte Advíncula de Capiz, da região central de Visayas. O prelado de 68 anos já havia sido bispo de São Carlos por 10 anos, até sua transferência para Capiz em 2011. Quando ouvi notícias de que ele estava entre os 13 novos cardeais, nomeados pelo pontífice, o arcebispo Advíncula pensou inicialmente tratar-se de outro José e que os repórteres teriam errado o sobrenome, mas mais tarde veio a saber da verdade. Penso que há um sentimento de resignação, declarou ele ao Vatican News na terça-feira, 2 dias após o anúncio do Santo Padre. Embora eu esteja um pouco feliz por causa da honra, disse ele, também estou com medo por causa das responsabilidades. Sobre a escolha do Papa, do pastor de Capiz, uma diocese pouco conhecida em comparação com outras maiores e mais proeminentes, o arcebispo Advíncula procurou explicar o que o Santo Padre poderia ter pensado. O cardeal designado de 68 anos indicou que trabalhou em 3 dioceses rurais como sacerdote e bispo. Falando com os seus colegas bispos e padres, chegou à conclusão de que talvez o Santo Padre quisesse realmente comunicar às pessoas das periferias que também elas estão sendo atendidas pela Igreja. E acrescentou que um sacerdote amigo observou que poderia ser porque ele tem criado estações missionárias e escolas missionárias em lugares distantes, primeiro na Diocese de São Carlos e depois em Capiz. Sempre achei que a Igreja tem que estar mais próxima das pessoas, especialmente das periferias, destacou Dom Advíncula. Portanto, observou, esta poderia ser uma maneira que o Santo Padre deseja transmitir ao povo a presença da Igreja nas periferias. Além de criar estações missionárias e uma escola na zona rural das Filipinas, o arcebispo de Capiz sente que a Igreja no país também deve zelar pelo respeito, pela dignidade humana e pelos direitos humanos das pessoas. Esse compromisso ajuda a aliviar a pobreza, porque ele acredita que a pobreza é uma das razões pelas quais temos problemas sociais. Nesse sentido, a educação é a forma de desenvolver as pessoas para que possam ganhar mais para ter uma vida mais digna. O arcebispo Advíncula acredita que essas podem ter sido algumas das razões pelas quais o Papa Francisco o escolheu para ser cardeal. A comunidade, guiada pelo vigário apostólico de Brunei, Dom Cornelius Sim, de 69 anos, um dos 13 novos futuros cardeais anunciados pelo Papa Francisco em 25 de outubro, é uma comunidade pequena, mas fundamental. Com apenas 3 padres e 21 mil fiéis, em uma população de cerca de 429 mil habitantes, a de Brunei é a menor diocese da Ásia, como afirmou o prelado à agência de notícias UcaNews, pouco depois do anúncio de sua designação como cardeal. 2/3 dos habitantes do sultanato, independente do Reino Unido desde 1984 e hoje uma das nações mais ricas do mundo, são de fé muçulmana. 13% são budistas, enquanto os cristãos representam cerca de 10% da população, dos quais pouco mais da metade são católicos. A maior parte deles são trabalhadores imigrantes, 70% filipinos, enquanto apenas 10% são cidadãos de Brunei, principalmente de etnia chinesa. E é precisamente aos filipinos que se deve a grande vitalidade desta pequena comunidade, explicou Dom Sim. Com a sua fé e devoções populares, são um tesouro para nós. Tivemos um início humilde e contamos com as vocações sacerdotais e religiosas para poder crescer, disse Dom Sim. O catolicismo foi levado ao sultanato malaio de Brunei por missionários franciscanos em 1587. Elevada por São João Paulo II à Prefeitura Apostólica, no âmbito da Diocese de Miri, Malásia, Brunei, foi elevada à categoria de Vicariato Apostólico, separado em 2004, com 3 paróquias e Dom Sim como seu primeiro vigário apostólico. Com 69 anos, o bispo será o segundo cardeal da Conferência Episcopal Católica da Malásia, Singapura e Brunei, depois de Dom Anthony Soter Fernandes, arcebispo emérito de Kuala Lumpur, Malásia, falecido este 28 de outubro aos 88 anos, criado cardeal não eleitor pelo Papa Francisco no consistório de 19 de novembro de 2016. O novo cardeal será eleitor até 2031.
Peço a todos vocês que me ajudem com suas orações. Foi o que disse o arcebispo de Santiago do Chile, Dom Celestino Aos Braco, religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, num breve vídeo transmitido pela Arquidiocese ao saber da nomeação do Papa para esta nova responsabilidade. O arcebispo Aos é um dos 13 novos futuros cardeais anunciados pelo Papa Francisco ao término da Oração Mariana do Ângelus este domingo, 25 de outubro. Uma notícia que coincidiu com um dia histórico para o Chile, cujo povo foi chamado a pronunciar-se sobre a escolha de dar vida a uma nova Constituição e sobre como alcançar esse objetivo. O próprio arcebispo destacou esta coincidência, acrescentando: "Neste dia, cada um de nós tem a oportunidade de colaborar e ajudar o Chile, expressando com nosso voto aquilo que sonhamos para o futuro do país." O futuro purpurado, que junto com outros 12 prelados será criado cardeal no consistório convocado pelo Papa Francisco para 28 de novembro próximo, convidou os cidadãos a irem às urnas, o que efetivamente aconteceu de forma expressiva, e a trabalhar pela paz todos os dias para o Chile.
Outubro, mês missionário.
Só Deus é capaz de fazer-nos irmãos.
Só Deus acaba com as divisões.
Missão: partilhar o amor de Deus.
Mais do que em outros anos, este novembro será particularmente tocante porque lembramos todos aqueles que morreram por causa da pandemia da Covid-19. É o que afirmam os bispos irlandeses no comunicado sobre as celebrações que nos próximos dias serão dedicadas aos mortos. Novembro é um momento para lembrar e rezar por nossos entes queridos que nos precederam e dos quais sentimos falta, enfatizam. É um momento em que estamos particularmente conscientes daqueles que em nossas paróquias estão sofrendo e de todas aquelas famílias que perderam entes queridos este ano. E assim chegamos ao final do nosso programa deste sábado. Como sempre, agradecendo ao carinho da sintonia, prometemos estar de volta na segunda-feira, neste mesmo horário, se Deus quiser. Você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá.